Bem-vindas, bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. E você que está aqui nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, seguir a Totos nas redes, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube e ouvir os episódios anteriores que estão todos em podcast.totos.com. Eu sou a Gabriela Agostini e nesse episódio a gente vai mergulhar no futuro do trabalho, tentar entender onde estamos e para onde a gente está indo, né? A gente vai falar sobre uma terceira edição de uma pesquisa realizada pela Futuros Possíveis com o apoio da Totos e do IOS, que é o Instituto da Oportunidade Social, que justamente trouxe como título Onde Estamos e Para Onde Vamos. Então, tem alguns resultados aí surpreendentes, algumas ideias que a gente vai trazer para discutir. E eu tenho a honra de receber no podcast hoje o cofundador e diretor de operações da Futuros Possíveis, que é o Marcelo Gripa. Muito bem-vindo, Marcelo.
Oi, Gabi. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a você, agradeço a Totos. E vai ser um prazer bater um papo com você e com o Fernando Solac nesse assunto tão instigante que é o futuro do trabalho.
E também aqui com a gente hoje, o Fernando Solac, que é diretor corporativo de relações humanas da Totos. Muito bem-vindo, Fernando. Um prazer ter você aqui.
Olá, Gabi. Obrigado pela recepção, Marcelo, todo mundo que está nos acompanhando. Será um prazer a gente poder discutir sobre esse tema tão abrangente que vai gerar tanta transformação para o nosso futuro do trabalho.
Eu sou suspeita para falar porque eu também adoro esse tema e fiquei muito curiosa quando vi, né, que a pesquisa registrou uma marca histórica de confiança profissional do trabalhador brasileiro. Segundo a pesquisa, 97% das pessoas se sentem preparados para o futuro do trabalho, que foi uma alta de mais ou menos 10 pontos em relação ao outro ano, né? Pelo menos para mim isso foi surpreendente. Como é que caiu isso para vocês? A que vocês atribuem esse salto? Quem é que quer começar contando um pouco mais?
Gabi, acho que eu posso começar contando, dando um passo atrás, sobre a pesquisa Futuro do Trabalho, né? Como você disse na introdução, é a terceira edição dela, ou seja, o terceiro ano seguido que a Futuros Possíveis investiga as intenções, as opiniões e as ambições dos profissionais brasileiros em relação a esse tema, né, que é um tema central da nossa vida. E nós fazemos isso através de uma pesquisa muito ampla, né, uma coleta de dados com mais de 2 mil participantes, com recortes aí de gênero, recortes de localização. Então, a gente busca colocar mesmo o dedo no pulso do trabalhador brasileiro para conseguir inferir um pouco dessas transformações que estão acontecendo. Eu acho que o patamar elevado de confiança do brasileiro na preparação para os desafios do futuro do trabalho, né, da ordem de 97%, ele surpreende porque as bases do futuro do trabalho estão sendo desenhadas agora, né, praticamente ao vivo, enquanto a gente conversa. Os modelos de negócios das empresas estão em transição, assim como também a redefinição dos papéis que as pessoas ocupam dentro das organizações à medida que a inteligência artificial avança e novos meios de se trabalhar vão sendo criados, né, no dia a dia, com a automatização de muitas tarefas em escala. Por outro lado, é muito bom ver a confiança do trabalhador, principalmente no desenvolvimento de competências socioemocionais, né, porque elas foram questionadas como parte dessa pergunta. Competências técnicas e também socioemocionais como criatividade, empatia, autonomia. Então, é bom saber que o brasileiro está confiante em relação a essas características e de sua contribuição futura para as empresas, mas também há de se ressaltar que a pesquisa faz um retrato atual, né, do impacto da tecnologia. E à medida que as empresas intensificarem o uso de algoritmos, agentes autônomos no dia a dia, e as pessoas perceberem a presença desses companheiros no dia a dia do trabalho, pode ser que esse cenário mude. Ou seja, pode ser que as pessoas percebam que tem um caminho longo aí de desenvolvimento de novas competências para serem relevantes no futuro do trabalho.
Marcelo, realmente eu achei também muito surpreendente os dados, né, de confiança do trabalhador, né, em relação ao futuro do trabalho, né, 97% de preparação, acho que é uma marca aí histórica. Isso acho que traz uma visão muito positiva, né, olhando para o mercado como um todo, para as empresas, né, que tem cada vez mais a necessidade de contar com uma mão de obra ainda mais especializada em temas técnicos, tecnologia como um todo, mas também conectando com as características que você comentou, que eu trago aqui muito esse conceito também da soft skill, né? Como esse profissional ele age no dia a dia dentro dos desafios do seu trabalho. Realmente, eu acho que esse mercado ele vem se transformando de uma forma muito rápida ao longo dos próximos anos, cada vez mais esses comportamentos e essas competências serão exigidas como um diferencial para esses profissionais, junto com as habilidades técnicas que também vão se transformando, principalmente com o advento de novas tecnologias e a popularização, sobretudo, da inteligência artificial, que é uma tecnologia que vem para facilitar e gerar ainda mais eficiência e produtividade para todos os lados. Mas, obviamente, que acredito que também esse resultado ele pode ser cíclico, porque ele representa uma realidade atual e uma visão atual de quem participou aí da nossa pesquisa e que vê essas oportunidades hoje no mercado de trabalho. Eu acho que é sempre importante a gente se manter atualizado para essas mudanças que vão acontecer daqui para frente, para que esse nível de confiança ele continue alto e que realmente esse match, né, entre essas pessoas capacitadas e as oportunidades que surgem, né, nas empresas dos mais variados tamanhos e perfis, seja um match perfeito, que a gente consiga ter menos fricção de eventuais faltas, né, de algumas habilidades e competências. Então, na minha visão, esse resultado acho que traz um prognóstico muito positivo para esse futuro breve, né, de pessoas que têm uma segurança e um sentimento de estarem mais preparadas para esses desafios que está chegando. Então, realmente isso, olhando para as empresas como um todo, é uma excelente notícia.
Para além dos dados de confiança, nós temos um outro dado na pesquisa que aponta para essa direção que você está comentando, né? 90% dos brasileiros dizem que se preparar para os desafios do mercado, desafios futuros do mercado de trabalho é uma prioridade no dia a dia. Ou seja, tudo isso nos dá muito combustível para a gente construir esse futuro.
Isso é uma realidade muito importante porque, por exemplo, aqui na TOTVS, a gente vem trabalhando muito essa questão de competências do futuro. A gente não olha só para a nossa necessidade do presente, mas para aquilo que vai ajudar a continuar transformando os nossos negócios nos 5 e 10 próximos anos. Olhando também para a linha de sucessão, crescimento de companhia, então como que a gente vem trabalhando na formação de pessoas que vão conhecer, né, tecnicamente aí tudo que está surgindo de novidade no mercado, mas também vão se adaptar nesse cenário de intensas mudanças e transformações. Então, a adaptabilidade e o aprendizado contínuo que conversa com esse resultado hoje são competências essenciais para esses profissionais.
Não, e é muito legal também reparar que tem um outro dado, que é 68% não avaliaram tecnologia como ameaça, né? Isso também acho que corrobora com o que vocês estão dizendo, porque traz as pessoas para um lugar do aprendizado, um lugar da oportunidade, um lugar de usar isso como potencial e não na chave do medo, na chave da resistência. E aí fico pensando, né? Como fica esse lugar dessa capacitação, desse processo de aprendizagem mesmo, que a gente sabe que está em curso e vai cada vez mais se acelerar dentro das empresas frente à inteligência artificial e outras tecnologias também, né?
De fato, 68% das pessoas não veem a tecnologia como uma ameaça direta a seus empregos, né? O que manda uma mensagem positiva em relação à forma como o brasileiro percebe a tecnologia, mais como aliada e menos como substituta, né? Mas acho que vale registrar que na edição do ano passado da nossa pesquisa, esse número era maior, era de 77%. Na prática, ou seja, significa que tem mais gente em 2025 interpretando uma possível ameaça da tecnologia sobre seus empregos do que em 2024, uma diferença de 9 pontos percentuais. Isso pode ser um sinal de uma maior familiaridade com o uso da tecnologia no dia a dia do trabalho, e de uma percepção mais aguçada, né, de como ela pode ser útil na reprodução de tarefas do dia a dia, uma vez que o uso se intensificou em relação ao ano passado. E quando a gente a gente faz um recorte por gerações, a pesquisa mostra que jovens de 16 a 24 anos, eles sentem seus empregos mais ameaçados que outras faixas etárias. O que é interessante, porque essa geração mais nova normalmente é associada com conhecimento mais avançado sobre tecnologia e sobre enfim, todas as possibilidades que vêm aí através dela para a realização de tarefas no dia a dia. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para um ponto muito interessante, que é sobre a responsabilidade da preparação, né? Houve um aumento expressivo esse ano do índice de pessoas dos respondentes da pesquisa que acham que a responsabilidade pela preparação, principalmente para os desafios do futuro do trabalho, é do profissional, né? Com uma diferença de 13 pontos percentuais em relação à edição do ano passado. Mas a maioria absoluta, 55%, concordam aí que é uma responsabilidade compartilhada entre empresas e colaboradores.
Olha, eu acho que esse resultado de 68% realmente ele é muito positivo, mas vai ser importante a gente analisar nessa visão mais de longo prazo, ao longo dos anos, como esse número vem se comportando, porque cada vez mais a inteligência artificial ela se torna uma realidade no dia a dia das pessoas, né? Não há dúvidas que esse ano as pessoas estão tendo um nível de contato muito maior que tiveram ano passado e com absoluta certeza no próximo ano esse contato vai exponencializar cada vez mais. E no dia a dia, às vezes a gente vê uma preocupação das pessoas nessa transformação do seu trabalho, né? O quanto essa inteligência artificial ela consegue executar algumas tarefas mais transacionais e liberar tempo desse profissional para um trabalho mais especializado ou mais estratégico. Então, num processo de mudança como esse, e que tende a acelerar cada vez mais, certamente isso pode gerar uma insegurança nas pessoas que estão lidando com isso. Então, eu acho que o que é importante é esse aprendizado contínuo, como o Marcelo comentou aqui, né? As pessoas elas estarem abertas, estarem curiosas, cada vez mais aí testando esses modelos e testando essas novas tecnologias para usar elas como um meio para atingir melhores resultados no seu trabalho e que naturalmente esse trabalho se transforme, essa competência das pessoas ela acabe elevando para aquilo que só uma pessoa tem como diferencial, que é efetivamente um processo de tomada de decisão, que isso não vai vir através de uma máquina, não vai vir através de uma inteligência artificial. Então, eu acho que sim, como os dados trazem aqui, existe uma corresponsabilidade nessa capacitação, mas, acima de tudo, cada pessoa precisa entender qual é o seu gap e precisa, sim, né, correr atrás ali para desenvolver as habilidades que ela acredita que vão fazer a diferença na sua carreira. Aqui dentro da TOTVS, por exemplo, um dos nossos principais investimentos em capacitação realmente é numa trilha que a gente vem chamando de trilha de dados e inteligência artificial, com o objetivo de gerar um letramento nesse tema para 100% dos nossos colaboradores. E à medida que as pessoas vão conhecendo e usando, a gente entra em trilhas mais específicas para que as pessoas sejam capacitadas realmente no uso mais aprofundado dessa tecnologia. Isso faz com que, obviamente, elas se sintam parte desse processo de transformação digital e naturalmente, também consigo desenvolver essas competências para novos passos de carreiras e novos momentos dentro da empresa. Então, sim, aqui a gente tem essa corresponsabilidade para desenvolver esse ambiente de segurança psicológica em nossas pessoas.
E mais do que falar sobre a ameaça da tecnologia ao trabalho, né, pegando carona no que o Solac está dizendo, existe uma percepção aí dos respondentes da pesquisa, historicamente, tá, não só dessa edição, de que as pessoas têm mais receio de perder o emprego para uma pessoa que entenda melhor de tecnologia do que elas, do que efetivamente por um robô, uma máquina que vai realizar suas funções.
Hoje, né, como há muitos anos, o nosso desafio dentro das organizações e principalmente as lideranças é gerenciar pessoas, né, trabalhar com outras pessoas. Então, é humano com o humano. E nesse momento, a gente está vivendo uma transformação que a gente começa a trabalhar de uma forma muito colaborativa também com máquinas, né? Então, é humano e sua relação com a máquina. Como a gente lidera esses prompts, o que a gente quer que a máquina nos entregue com cada vez mais eficiência e produtividade. Então, isso sim conversa sobre como que a gente lida com esse desafio e adquire competências para liderar essas máquinas nesse processo. E a gente vai chegar no momento que cada vez mais vai ter a própria relação de máquinas com máquinas, né? As inteligências artificiais se conversando, né? Gerando também insights e resultados entre si em comum, para que daí na relação nossa com os humanos a gente gere também cada vez mais resultado. Então realmente a gente entra numa era desse nível de complexidade das relações, né? Lidar com as relações humanas, como sempre foi o nosso desafio, mas adicionar a relação de máquina e da máquina com a própria máquina.
Esse entendimento dessa parceria, né, entre as pessoas e as máquinas, ele é fundamental, né? Porque daí a gente consegue, de fato, criar um processo de cooperação. E a gente sabe que isso exige um investimento das empresas mesmo. Então, muito legal trazer como inspiração para quem está nos ouvindo entender como é que vai criando uma cultura mesmo onde as coisas andam em conjunto, né?
Tem essa mensagem aí do otimismo em relação à capacidade das pessoas se manterem empregadas no futuro, mas não significa que o futuro vai ser exatamente como é hoje, né? Então, eu acho que essa, vou chamar aqui de desesperança, por exemplo, em relação à ambição, né, dos cargos de liderança, ela passa por uma recalibragem das expectativas, né, Gabi? Sempre que a gente fala de gerações de trabalho que coexistem dentro de uma organização, a gente precisa tomar cuidado para não generalizar, né? Mas, ao que parece, o status de liderança, né, a forma como a liderança hoje é interpretada, é vista, ela não está muito alinhada com valores de gerações mais novas, né? Por exemplo, pessoas da geração Z, nascidas a partir de 1990, né, por exemplo, que podem questionar a forma como as empresas operam em termos de estruturas, modelos de trabalho engessados, uma eventual imposição do modelo presencial, né, em muitos casos. Então, a minha percepção é de um interesse de um novo jeito de trabalhar, né? Que sim, está alinhado a propósitos, a propósitos pessoais, né? Um trabalho mais significativo, mas que podem ser pessoas que querem receber algum tipo de apoio emocional, um ambiente de trabalho mais saudável, né? Até porque, hoje em dia, a gente tem no Brasil níveis elevados de ansiedade, de estresse, né? De burnout, enfim. Tanto é que 16% das pessoas que responderam essa questão da pesquisa disseram que querem trabalhar numa carga horária menor, inclusive, né? Então, acho que são sinais que podem ser captados, né, pelas organizações para repensar modelos. E eu acho que a base disso é o diálogo, né? Porque se você tem pessoas diferentes, diversas, de gerações distintas dentro do mesmo ambiente, é recomendável ouvir, né? Conversar para tentar construir a quatro ou muitas mãos esse modelo de trabalho futuro mais inclusivo e que seja mais alinhado aos propósitos de cada um dentro da empresa.
E aí tem um outro dado aqui, que é sobre liderança, né, que eu achei bem interessante, que só 12% disseram que aspiram cargos de liderança. E tem outras pesquisas também, né? Tem sido relativamente comum pesquisas até com gerações mais novas, onde as pessoas não querem, não almejam, né? Não é mais todo mundo que almeja estar ali no topo. Que mudança é essa? Como é que vocês viram isso?
Trazendo, talvez complementando aí a visão que você trouxe, Marcelo, eu vejo que esse resultado de ter uma pouca aspiração, né, hoje a cargo de liderança, ele pode ter sido impactado nos últimos anos com os novos formatos de trabalho no pós-pandemia, né? Acho que é importante a gente ter esse recorte histórico que durante ali 1 ou 2 anos, né, grande parte das empresas ficaram no modelo full remoto e esse advento da tecnologia, né, que por um lado aproximou muito as pessoas no sentido de produtividade, né, mesmo a gente estando à distância, fez que quando a gente tivesse uma volta, né, mesmo que em modelo híbrido ou até, né, empresas que voltaram ao presencial, a gente passasse a lidar novamente com desafios do dia a dia dessa liderança e que exige proximidade, exige confiança, exige uma construção conjunta, né? Eu sempre comento que liderança é uma missão, né? Muito mais do que um cargo de chefia. Então, realmente, quem exerce ali uma posição de liderança tem que querer aquilo e fazer com muito cuidado, muita dedicação. E se a gente pegar ainda, né, uma nova geração que está entrando no mercado de trabalho e que eventualmente passou esse período da pandemia, né, entrando nesse mercado no modelo full remoto, pode ter realmente essa restrição e essa dificuldade de lidar com esses desafios da liderança. O que eu acredito é que a nossa responsabilidade vai ser cada vez mais ressignificar essa missão de liderança, tirando essa visão de que eventualmente ela pode ser um fardo, mas que, na verdade, ela é uma missão de gerar colaboração entre as pessoas para gerar um resultado comum. Então, a gente ressignificar a liderança, né, tirando cada vez mais o conceito do comando e controle, né, que é esse conceito da liderança talvez mais antiga, que funcionou muito bem no passado, mas que hoje funciona muito mais um conceito de um ambiente onde o líder vai ser o facilitador para gerar um resultado, né? Ele vai extrair o melhor daquelas pessoas e vai trabalhar como um mentor de uma forma muito colaborativa para que seja entregue aquilo que é o esperado. E trazendo muita vulnerabilidade desse líder, né? O líder hoje, ele não precisa ser encarado como um super-herói. Um líder não tem todas as respostas, né? Um líder, ele tem que se colocar nessa posição de vulnerabilidade de conseguir as respostas através do seu time. Então, eu acredito que se cada vez mais as organizações de todos os setores, de todos os tamanhos, conseguirem ressignificar esse papel da liderança, eu não tenho dúvidas que a gente vai ter um aumento dessa percepção e aumento dessa aspiração dos novos profissionais aí para uma posição de liderança no futuro. É o que a gente já vem vendo, né, aqui dentro da companhia. A gente hoje trabalha com a formação de jovens talentos no mercado de trabalho, né? Geralmente são pessoas em uma situação de vulnerabilidade social que a gente forma através do nosso instituto, que é o IOS, em disciplinas de tecnologia. E esses jovens que entram no nosso ambiente de trabalho e começam a entender a nossa cultura e como a gente dá autonomia para as nossas pessoas e tem um ambiente onde a gente não tem grandes barreiras hierárquicas e o trabalho acontece de forma colaborativa, a gente vê que esses jovens, sim, eles passam a almejar uma liderança de um time, de uma squad, de algumas pessoas para gerar um resultado. Então, acho que ressignificando esse papel, a gente consegue ter muita gente que quer sim, ter esse desafio no futuro breve.
Muito interessante ouvir esse caso prático de vocês, Solac, porque, de fato, concordo com você, se as pessoas mais novas, né, que estão começando a carreira agora, olharem para cima e se identificarem com o significado de ser liderança, né, verem mais pontos positivos do que negativos, provavelmente esses números vão mudar e as aspirações vão aumentar nessa direção.
Não, e acho também, assim, ouvindo vocês, que tem essa oportunidade de mudar a cultura até do entendimento do que é o líder, né? E, de repente, você ter uma coisa mais descentralizada, mais pulverizada, mais focado na performance, no resultado, com mais espaço para muitos líderes do que para o líder, né? Talvez a gente veio formado numa cultura, assim, bem industrial, onde você tem a grande liderança, o CEO e uma massa de gente embaixo, e, de repente, a gente está num momento com a lógica das inteligências artificiais, as máquinas, as pessoas, que a gente vai poder descentralizar um pouco mais, não sei, de repente é uma outra figura, uma outra forma de liderança que vai surgir, não sei se faz sentido isso para vocês.
Sim, acho que faz, sim, eu gostei quando o Solac disse do papel do facilitador da liderança, e se eu puder fazer uma recomendação, tem um livro chamado Reinventando Organizações, que discute parte desse cenário, né? Mas sob a ótica do princípio da autogestão, né? Em que a confiança e a responsabilidade substituem tarefas aí do comando-controle, né? Então as pessoas passam a ser mais responsáveis ali em relação às suas próprias tarefas, né? E não precisam ficar dentro de uma determinada caixinha, por exemplo, sendo úteis e relevantes de acordo com alinhamentos feitos com a liderança. Então, é uma ideia de como a gente pode pensar, refletir esse futuro do trabalho.
E o espaço de liderança, ele sempre vai continuar existindo, né, gente? A gente olhar um recorte histórico para a história da humanidade, né? Sempre tivemos líderes que levam, né, um grupo a um determinado objetivo. Então, a liderança não é algo passageiro, é algo que essa necessidade vai continuar. E quem realmente, né, tiver interessado em assumir essas posições, vai ter muita oportunidade de desenvolvimento, de crescimento, de carreira e de recompensa também. Então, certamente é um caminho ainda super válido e super recompensador. Então, eu deixo aqui a minha recomendação para quem eventualmente aqui está nos ouvindo e está em dúvida de seguir esse caminho, que vá em frente, teste, porque com certeza dá certo.
E como fica, já que você trouxe isso, a formação dessas novas lideranças, né? Já que a liderança está em transformação, como faz para formar esses novos líderes, assim? O que mais pode ser indicado para quem está aqui nos ouvindo e quer pensar essa caixinha aí dessa formação das novas lideranças?
Eu acho que hoje um líder, né, quando a gente fala de formação, é uma visão muito mais 360, né? Que além da competência técnica, a gente olha muito para esse comportamental. Como líder, ele vai criar um ambiente de segurança psicológica para as pessoas poderem ser ali o que elas são e extrair o melhor que elas têm para entregar naquela relação de emprego, que vai ser uma relação ganha-ganha, né? As pessoas vão se desenvolver e, ao mesmo tempo, né, obviamente, a empresa vai ficar satisfeita aí com os resultados gerados. Então, a gente tem um olhar de formação de liderança que engloba desde os aspectos transacionais, né, que sim, um líder ele tem rituais que ele precisa cumprir de gestão básica do time, né, em relação a como que funcionam as dinâmicas de trabalho, gestão do dia a dia, orçamento, liderança de projetos. Então, são competências que continuam a ser exigidas. Mas à medida que esse líder ele vai criando mais corpo, ele vai criando mais maturidade, a gente fala de outras competências, acho que mais de inspiração, né? Quando eu trago aqui muito o papel de um líder mentor, que é aquele líder que ele vai guiar as pessoas para aquele objetivo. E a gente consegue fazer muito isso, não só com um treinamento formal, que é a sala de aula, que continua funcionando, mas muito também com a relação de líderes com outros líderes, em processos até formais ou informais de mentoria. Então, a gente selecionar, talvez, alguns líderes de referência dentro das nossas empresas, ou até fora das empresas, para poderem ser mentores de outros líderes e poder discutir, no dia a dia, esses desafios, eventuais dificuldades que existem na gestão, com exemplos práticos, com formas de condução na resolução de problemas. Então, quando a gente entra nesse formato de formação de líderes, né, que é um formato prático de troca, isso hoje funciona muito bem para a nova geração que está entrando no mercado de trabalho e também para a gente permitir que os nossos líderes eles realmente virem essa chave, né, de um modelo mais de comando e controle para um modelo de facilitação.
E para isso, a clareza na comunicação é fundamental, né? Trabalhar para encurtar as distâncias entre as expectativas, né, da alta liderança e também as pessoas que estão chegando, né, para demonstrar que os dois lados têm ali seus objetivos, né, mas que eles podem remar juntos rumo a esse bem comum, né, tanto da organização quanto da carreira de cada pessoa.
E Marcelo, quando a gente fala de plano de carreira, né, hoje isso não é mais estático, né, a gente vê um conceito de carreira muito fluido, né? Que hoje você pode ser líder, amanhã você pode não ser, depende muito do teu desejo. Então, não tem uma única escolha que vai determinar a tua vida profissional como um todo, né? Principalmente em áreas muito especializadas, se falou por muito tempo e ainda se fala de uma carreira Y, né? Quando você chega num determinado nível de carreira, você escolhe, né, para um cargo mais de especialização, se tornando ali um especialista, uma referência no tema, ou para um cargo mais generalista, que você pode trilhar um caminho de cargos de liderança. Acho que hoje essa é uma visão que ainda existe, uma visão mais tradicional, mas esse Y, ele é híbrido. Você pode estar hoje numa função de liderança, mas amanhã participar de um projeto que a tua veia especialista vai ser mais exigida. Se você é um especialista e quer participar de uma squad que exige uma liderança, você pode testar isso. Então, realmente, hoje, a visão de carreira, ela não é única, não é estática. E acho que essa visão fluida gera mais oportunidade para o desenvolvimento das pessoas. E as empresas, acho que precisam cada vez mais evoluir realmente essa visão, olhando para essa transformação como um todo que está acontecendo nessas expectativas das pessoas. É o que a gente vê aqui no resultado da pesquisa, né, Marcelo?
Você falou em transformação, né? E o próprio modelo do negócio, ele está sendo transformado pelo impacto da tecnologia, né? Novas formas de se trabalhar, novas formas de fazer as coisas dentro das organizações. Então, é natural que haja mais fluidez para que as lideranças possam se movimentar de acordo com os objetivos. Até porque, como a gente está percebendo, em um ano, muda muita coisa nessa época que a gente vive.
E tem um outro dado aqui sobre empreender, né? Que 23% dos entrevistados disseram que preferem empreender, que é quase o dobro de quem prefere o cargo de liderança. E aí fico pensando assim, dá para canalizar esse impulso aí empreendedor para dentro da própria organização? Ou como dialoga, né? Como é que a gente pode melhor dialogar para que exista ali uma coisa mais concatenada, né? Entre o que as pessoas ofertam de novos produtos e serviços, com o que de fato as empresas que existem já precisam. Como a gente faz para orquestrar isso melhor, sabe?
O resultado de a gente ter um número maior de pessoas, né, buscando o empreendedorismo, ele certamente conversa com as diversas possibilidades que hoje existem no mercado como um todo, né? Hoje, realmente, para alguém que está entrando no mercado de trabalho, não existe só um caminho, né? De, vou criar carreira numa empresa, você CLT, existem milhões de caminhos, né? A pessoa pode empreender, a pessoa pode ser influenciadora, pode fazer alguns projetos. Então, a minha visão é que, naturalmente, esse desejo pelo empreendedorismo, ele tem que continuar crescendo. E o empreendedor, ele também é líder, porque ele vai precisar mover aquela ideia dele e fazer acontecer através de outras pessoas. Então, talvez aqui a gente está olhando para um formato que as pessoas desejam ter cada vez mais autonomia para realizar os seus desejos. E essa visão de empreendedorismo traz isso, né? De que eu tenho um sonho e eu vou atrás desse sonho, buscando aquilo que eu desejo do meu jeito e da forma como eu acredito que é certo, sem ter muitas amarras em relação, eventualmente, a uma empresa. Então, nesse cenário, talvez a gente tenha que equilibrar e transformar também a necessidade de trazer as pessoas para as nossas empresas uma visão mais empreendedora. A gente consegue concatenar isso, a gente consegue trazer pessoas que têm essa veia empreendedora para gerar uma inovação, gerar um processo de criatividade e poder, né, construir novos negócios dentro das empresas que a gente trabalha. Então, talvez seja um desafio, né, do que eu chamo desse mercado de trabalho mais tradicional, conseguir trazer esse perfil de pessoas para que realmente essas pessoas se sintam à vontade de fazer acontecer esse desejo delas, olhando para a estrutura da empresa que existe. Então, aqui fica para mim talvez mais uma flexibilidade que as empresas podem trabalhar, deixar de ter um formato de trabalho talvez único para ter outros tipos de formato de trabalho que consiga trazer pessoas com esse perfil empreendedor.
O Solak falou a palavra autonomia aí na resposta dele, né? O que é muito interessante, porque segundo a nossa pesquisa, esse é o terceiro aspecto mais importante na satisfação com o trabalho, né? Então, sim, eu acho que tem a busca pela autonomia e tem também uma certa falta de identificação com o modelo de trabalho atual, né, que pode ser engessado, conforme a gente tá falando aqui, né, que se manifesta no desejo de empreender. E acho que a diferença é que hoje, com a profunda digitalização, com o surgimento de plataformas de no-code, por exemplo, que permitem que pessoas sem conhecimento específico de tecnologia possam abrir, de repente, uma lojinha virtual, podem abrir uma página na internet, começar a vender um produto, tudo isso estimula, né, a busca por novas alternativas de carreira. Agora, é importante que a gente também não romantize o empreendedorismo, né? é uma estrada complicada também de se trilhar, né? Não tem caminho fácil. Então, por isso que as alternativas precisam ser bem estudadas e acho que, do lado das empresas, claro, quanto mais espaço puder ser aberto para a valorização dessas ideias, e dessas ideias individuais, de projetos pessoais, eu acho que tudo isso leva ao fenômeno dos influenciadores B2B, né, que a gente tem visto. São pessoas que vestem a camisa da empresa ali nas redes sociais, propagandeiam seu orgulho de pertencer a determinada organização, porque de alguma forma se sentem parte daquilo, né? Então, acho que o recado para as lideranças é encontrar uma forma de traduzir tudo isso no dia a dia.
O empreendedorismo, ele pode se conectar de uma forma muito bacana, né, com as grandes empresas e com o mercado de trabalho mais formal, pois existem muitas empresas que acabam investindo nessas startups, em empreendedores que estão surgindo. E, eventualmente, né, são movimentos que podem acontecer M&As, né, compras, fusões, e essa pessoa também fazer parte de um ecossistema ali um pouco maior, né? Essa é uma realidade muito grande, por exemplo, aqui na Totus, né? A Totus tem uma estratégia também de crescimento inorgânico. A gente tem muitos cases de empreendedores, né? Pessoas que estavam nesse ecossistema de startups ou empresas que tinham um potencial de crescimento muito grande, né? Foram adquiridos pela Totus, fez fusão com a gente, e muita gente continua no nosso ecossistema agora em funções diferentes, ainda trabalhando aqui na empresa. Então, aqui também é um caso real de como são modelos de trabalho que em algum momento podem colaborar entre si.
E você falou, Marcelo, dos fatores de felicidade no trabalho. Você citou aí que a autonomia é o terceiro. Quais são os outros dois?
Em primeiro lugar, imbatível, o salário, né? Em segundo lugar, flexibilidade de horário. Terceiro lugar, autonomia, fechando o pódio.
É isso aí, acho que esse surpreende pouco, né?
Diz muito, né? Diz muito sobre como as pessoas querem encaram o trabalho e querem trabalhar, né, daqui para frente.
E a flexibilidade, enfim, desde a pandemia, dessa abertura toda, a gente vê dados, estudos, etc. Mas ainda assim, a gente vê aí nos últimos tempos um retorno da cultura presencial muito forte também, né? Mesmo causando perdas de talentos e afins. Então, acho que tem um choque aí, né? Entre o que está dado do que os talentos buscam e o que, de fato, as estruturas conseguem absorver, que fica ali uma coisa meio desmembrada. Porque tinha, não sei da expectativa de vocês, mas muita gente achava que hoje a gente estaria muito mais remoto do que, de fato, está se conseguindo, né? E aí vários questionamentos de não, se foi só um momento e tudo voltou ao presencial, ou a abertura é só para as vezes em alguns momentos, e de fato uma infelicidade e vários talentos e pessoas muito requisitadas no mercado abrindo mão mesmo, né, de certas posições e afins por isso. Como é que vocês enxergam? Vocês acham que é um momento de acomodação ou a presença ela realmente é importante? O que, que vocês têm a dizer sobre isso?
Olha, eu acredito que esse é um tema que, apesar de ele ter esquentado muito por causa da pandemia, né, é um tema que há 5 anos apenas, né, vem se desenhando. Então, realmente é um pêndulo, né, porque muitos modelos vêm sendo testados, né. A gente saiu de um momento que era praticamente mandatório, né, a gente trabalhar no modelo full remoto, até chegar no dia de hoje, que muitas empresas vêm testando o modelo que acreditam que vai funcionar melhor para a sua produtividade. E talvez o desafio aqui, na minha visão, é como a gente vai equalizar da melhor maneira as expectativas de ambas as partes, né? Essa necessidade que as pessoas têm, sim, de ter mais flexibilidade e que é real, que veio para ficar, mas também, sim, com a necessidade que as empresas têm em relação ao seu modelo de negócio, que às vezes exige maior presença ou menor presença, e também desafios de produtividade. Então, eu acho que talvez nem tanto de um lado, nem tanto de outro, sempre um meio termo pode ser uma boa solução. O que eu vejo muito é empresas que deixaram talvez esse tema solto, né? Então, um nível de flexibilidade muito grande e que agora sim vem criando talvez uma regra aqui, né? Um controle ali, e que naturalmente as pessoas, né, nesse desejo de flexibilidade se sentem incomodadas com mudanças nesse sentido. Até muita gente que mudou totalmente a sua rotina de vida em função de um modelo mais flexível e remoto. Então, qualquer tipo de mudança, eu acho que precisa, primeiro, de um tempo de adaptação das pessoas, né? Acho que o respeito a que as pessoas elas consigam se readaptar a um novo momento, a um novo modelo, mas também, né, que haja essa reflexão se dentro daquele novo desenho que está se configurando faz sentido também ali para cada pessoa que está envolvida. Então, certamente, se a empresa consegue fazer essa migração e essa definição da melhor maneira, respeitando essa adaptabilidade das pessoas, a gente tende a ter menos fricção nesse tema e sim atingir o nível de produtividade que todo mundo espera.
Aquela história de que o gênio não volta para a lâmpada, né? Então, depois dos benefícios conquistados ali com o formato remoto, principalmente por causa da pandemia, é natural que as pessoas que conseguiram desenvolver um bom trabalho, né, conseguiram ter um bom desempenho nesse período, não vejam a necessidade de retornar ao presencial de forma mais constante ali durante a semana. Mas é claro que essas decisões elas são tomadas muito de acordo com a cultura de cada empresa, de acordo com o modelo de negócio, de acordo com a ocupação de cada um, né? De fato, tem carreiras que podem funcionar melhor remotamente, carreiras que funcionam pior remotamente, né? Falando por mim, né? Eu, por exemplo, gosto de trabalhar remotamente, mas sinto falta de encontrar pessoas com uma certa frequência para troca de ideias, para, né, discussões mais aprofundadas. Eu acho isso importante, né? Mas no final do dia, cada empresa tem que tomar a decisão mais adequada possível para o seu modelo de negócio e ouvindo as pessoas. Eu acho que esse é um ponto importante, né? A gente precisa encurtar ao máximo essas distâncias e fazer concessões à medida do possível, porque as pessoas também têm perfis diferentes, né? E necessidades diferentes. Tudo isso tem que ser levado em consideração.
E a escuta que você colocou, Marcelo, acho que é essencial, né? A gente ter processos estruturados de escuta das nossas pessoas, né? Ouvir, fazer pesquisas, analisar, né, o resultado dessas pesquisas e a evolução histórica daquilo que está acontecendo, captar essas expectativas e eventuais riscos que podem acontecer atrelado a uma decisão que pode impactar nas pessoas, né? Então, se a gente consegue desenvolver esses processos estruturados de escuta, com certeza a gente vai desenvolver cada vez mais um melhor trabalho de retenção desses talentos e de alinhamento de expectativas.
E vocês falaram ali no começo, né, sobre as soft skills, enfim, as habilidades socioemocionais dos trabalhadores, das pessoas. Quais que vocês acham aí, já estamos caminhando para o final aqui do tempo, que vocês acham que são as grandes habilidades hoje para quem quer, enfim, ter uma boa posição, ser bem-sucedido, estar bem nesse mercado de trabalho aí dos próximos 10 anos, desse futuro próximo, assim? O que são as habilidades-chave e que vale investir, olhar e prestar atenção na visão de vocês?
Pergunta de $1 milhão, né, Gabi? Mas vamos lá. Bom, olhando para o mundo do trabalho hoje, né, a gente percebe que, como dissemos, a tecnologia vai ser cada vez mais presente no dia a dia, vai ser uma companheira do trabalho ali das pessoas. O que significa que muita coisa vai ser automatizada. Já está sendo, mas vai ser ainda mais, em larga escala, né? Ou seja, pessoas que antes desempenhavam determinadas funções vão precisar desempenhar outras funções, né? Então, eu acredito que, em primeiro lugar, as pessoas precisam aprender a usar a tecnologia, né? Nesse caso, inteligência artificial. O uso é simples, mas a qualidade do resultado que se tem depende diretamente da qualidade da pergunta que se faz, por exemplo, para uma inteligência artificial. Qual é o prompt que você vai dar, como se diz, né? O comando que você vai dar para ter o resultado esperado e de que forma aquilo vai se conectar com o seu trabalho e efetivamente trazer ganhos, né? E para saber o que perguntar para uma inteligência artificial, você precisa ter um repertório vasto, né? Então, eu acho que essa talvez seja uma das principais competências, que é ampliação do repertório para um pensamento crítico, um pensamento que consiga ir além da entrega de uma máquina, né, que vai ali realizar operações complexas, mas a gente tem que ter em mente que hoje, no estágio atual da inteligência artificial, o que ela faz é analisar grandes quantidades de dados e reproduzir aquilo de forma estruturada, mas ela não tem a capacidade humana da, né, da ideia original, da autenticidade, de ligar o lé com o cré com base nas nossas experiências aqui para propor coisas novas, né? Então eu acho que o diferencial do profissional do futuro, ele vai estar justamente aí, na capacidade de pensamento crítico, criatividade, na inteligência emocional, para conseguir construir vínculos verdadeiros com as pessoas ali no ambiente de trabalho, para que isso se reflita numa melhor entrega, na capacidade de entendimento humano, para ser essa liderança facilitadora que o Solak comentou. E, sobretudo, também não menos importante, né, a capacidade de aprender e desaprender rapidamente, Gabi. A gente vive uma era de transformações profundas e muito rápidas. E não necessariamente o líder do futuro vai precisar saber tudo, mas ele vai precisar saber desaprender e aprender com muita agilidade para conseguir ser relevante nesse novo mundo.
Olha, Marcelo, você praticamente gabaritou aí todas essas competências, mas acho que eu posso acrescentar uma visão aqui de curiosidade. A gente precisa ser curioso e precisa correr atrás das coisas, né? Tentar entender a tecnologia que está vindo, conhecer profundamente um processo, ter uma visão sistêmica daquele ambiente onde a gente está envolvido, mas tudo isso vai acontecer se a gente realmente for protagonista de ir atrás, ter a curiosidade de entender o que está acontecendo, o que vai acontecer e o que pode acontecer. Eu acho que quem hoje exerce no dia a dia essa curiosidade e abre portas, né, para fazer isso acontecer, realmente vai sempre estar num passo à frente para lidar com esses desafios. E atrelado a isso, eu adiciono também a resiliência. Gente, porque as coisas no dia a dia não são necessariamente fáceis, né? E cada vez mais nesse ambiente de complexidade que a gente está, de uma intensa mudança, transformação, no fim do dia, pouca coisa está no nosso controle, né? E grande parte das coisas acontecem fora do nosso controle. A gente tem que se adaptar e responder essas coisas da melhor maneira. Então, ter uma visão sempre propositiva, uma visão de se adaptar a uma situação, resolver, né, rapidamente problemas que acontecem e ter uma resiliência nesse processo, né? Eu acho que a gente não pode perder a nossa habilidade de realmente fazer acontecer e não desistir fácil frente aos desafios que possam surgir. Porque às vezes a gente acha que, ah, mas a grama do vizinho é mais verde. Mas quando a gente vai lá ver, não é necessariamente assim. Os problemas, eles acontecem em todos os lugares. Então, se a gente conseguir exercer a nossa resiliência, eu tenho certeza que a gente consegue chegar muito mais longe.
Muito bom, e vou até complementar aqui que acho que muito dessa resiliência também se constrói quando a gente consegue colocar times e equipes diversas, né? A gente acompanha aí a TOTVS o esforço e os índices de diversidade, de quanto consegue trabalhar nesses processos, e a gente vê que as empresas que conseguem de fato ter essa cultura, né, de ser mais resiliente são aquelas que estão criando ali times onde as pessoas não são todas iguais entre si, onde você vai quebrando essa homogeneidade, né? Então, é muito bom te ouvir, Fernando. Eu também acredito muito nisso. E não sei se vocês têm mais algum ponto aí para trazer da pesquisa que ficou de fora nos minutinhos aqui finais.
Olha, Gabi, a nossa pesquisa é muito extensa, né? Ela aborda vários ângulos da expectativa para o futuro do trabalho. E para além da diversidade que você trouxe, eu gostaria de abordar um tema central da discussão, que é saúde mental, né? A gente averiguou na pesquisa que 47% da base de respondentes já tiveram a saúde mental afetada por questões de identidade, né, que sugere uma violação sistemática dos princípios aí da NR1, norma regulamentadora que estabelece responsabilidades de empregadores e trabalhadores na gestão de riscos psicossociais aí, né, com relação a estresse, assédio e burnout. Então, eu acho que esse é um ponto importantíssimo também de ser olhado, né? Junto com políticas de diversidade, as empresas precisam cuidar das diretrizes de saúde mental para evitar que as pessoas adoeçam ou desenvolvam, enfim, consequências negativas em decorrência do trabalho.
Acho que é importante complementar aqui que realmente esse tema de saúde mental e correlacionado à diversidade são temas que a gente vê que realmente vieram para ficar, não são temas passageiros e que hoje tem que ser fruto, sim, de uma preocupação genuína, né, dos ambientes de trabalho em olhar para esses aspectos e, acima de tudo, criar um ambiente onde exista uma segurança psicológica, onde as pessoas elas possam ser realmente quem elas são, porque se isso acontecer, certamente a produtividade ela vai acontecer, o trabalho vai fluir de uma forma muito mais eficiente, inclusive vai gerar um processo de muito mais inovação e criatividade. Hoje, aqui dentro da TOTVS, através das pesquisas que eu comentei que a gente executa, a gente já consegue cruzar os indicadores, né, de satisfação, de engajamento, como a gente fala, com o nível de diversidade daquele grupo que está sendo pesquisado. E a gente já conseguiu ver uma certa correlação de equipes que possuem uma diversidade maior, com um nível maior de engajamento e satisfação e, por consequência, um resultado melhor ali de inovação e produtividade. Então, quando a gente começa a olhar detalhadamente os dados, a gente vê que sim, na prática isso funciona. Então, realmente faz todo sentido que haja esforços propositivos em prol de um ambiente de trabalho saudável e diverso.
Bom, muito bom. Agora a gente chegou aqui no limite do nosso tempo. Dava para passar mais horas aqui conversando com vocês, ouvindo e aprendendo. Queria agradecer imensamente a sua presença, Fernando, sua presença. Marcelo, obrigada por tudo que vocês compartilharam. E você que ficou até aqui, não deixa de seguir a TOTVS nas redes, de ouvir os episódios anteriores em podcast.totvs.com e de compartilhar esse episódio com todo mundo. Então é isso. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada, Fernando.
Eu que agradeço, Gabi. Foi excelente bater esse papo com você, com o Solac. Espero que as pessoas que estejam nos ouvindo tenham gostado também. E eu gostaria de informar que vocês podem encontrar a pesquisa Futuro do Trabalho, que teve o apoio da TOTVS e do iOS, no nosso site futurospossíveis.com.br. Baixem e confiram todos esses dados aqui, entre outras coisas que nós compartilhamos no documento.
Recomendo a leitura da pesquisa, ela está muito bacana mesmo, traz diversos insights para a nossa gestão do dia a dia, inclusive. E queria novamente agradecer, obrigado, Marcelo, pelas trocas. E Gabi, por tua condução, os insights também foram muito bacanas. Obrigado.
Obrigada a vocês e obrigada a todo mundo que ficou até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.